Voltando aos estúdios da CBN Cascavel, 11 horas e 5 minutos no horário de Brasília. Você que nos acompanha no rádio Apilha, no rádio digital, no rádio do seu carro, muito obrigado. Você que está ligando o rádio agora ou acompanhando pelas plataformas digitais, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Hoje é segunda-feira, 11 de março de 2024. Nós vamos juntos até o meio-dia, até as 12 horas. E nós estamos com essa série de entrevistas, abrindo espaço para conversar com os pré-candidatos. E hoje nós temos a satisfação de receber aqui o Júnior Lombardo, ele que é do PSD, ele é pré-candidato à Prefeitura de Santa Teresa do Oeste. Nós temos outros pré-candidatos e já tivemos a oportunidade de conversar com Marcelo Piccoli, conversamos também com César Lazzarotto. Marcelo Piccoli é do União Brasil, César Lazzarotto do PSDB. Júnior, satisfação recebê-lo, bom dia.
Bom dia, Zé Roberto, bom dia, ouvintes da CBN, é um prazer estar aqui falando um pouco de política, já que a política é um meio de transformar a vida das pessoas, né? Por isso me coloquei como um pré-candidato lá em Santa Teresa, né? Nasci lá, sou santa teresense há 43 anos, né? E coloquei os meus talentos, os meus dons à disposição para ser um gestor da política pública, né? Ser um gestor do município, um gestor que, assim como a minha formação, que é sistemas de informação e contabilidade, tenho duas formações, quero colocar esses dons, esses meus talentos para inovação, para que o município consiga se desenvolver ainda mais, né? O nosso município, se você passar por Santa Teresa, Zé Roberto, você vai ver que 70% do tempo você vai ver indústria. Proporcionalmente, é um município muito bem industrializado, né? E essa é uma característica de Santa Teresa. Além da comunidade, é um povo, agora até convido para participar da festa da Polenta no mês de maio, dia 16, 17 e 18 de maio, teremos a festa da Polenta. É um povo que tem 600 voluntários, então é uma cidade muito abençoada, Santa Teresa. E por isso eu quis participar da política, né? Quis participar porque até então não queria. Meu pai foi vereador e eu, me desculpa o termo, peguei nojo da política lá na década de 2000, no início, quando eu tinha 18 anos. Mas eu vejo que a política é um meio de transformar a vida das pessoas. E as pessoas de bem, as pessoas com capacidade, devem sim se envolver na política.
Muito bem, os ouvintes já estão interagindo aqui. Valtão dos Anjos, um jovem empreendedor, cristão e família. Muitas mensagens a gente vai lendo aqui durante a entrevista, enfim, durante o programa. É a primeira vez, então, que coloca o nome à disposição para disputar um cargo eletivo. Foi presidente da Associação Comercial. E esse tempo todo morando lá, conhece muita coisa e só agora você já descrevia essa intenção em disputar. Santa Teresa, qual que é o PIB de Santa Teresa?
A arrecadação do município está em 80 milhões, a arrecadação. 72 milhões, acho que o ano 2024, mas a previsão 2025 é 80 milhões.
E a população?
A população de cabeça não sei te dizer, Zé Roberto.
Mas ela é crescente.
Ela é crescente. Hoje nós temos lá 13.300 e poucos habitantes, o novo IBGE, né? E a cidade é uma cidade, como eu falei, industrial, né? Há um tempo atrás, 10 anos... O ICMS da agricultura era maior que da indústria. Hoje passou esses números. O ICMS da indústria é maior que a agricultura. Isso que a nossa região é uma região muito produtiva, assim como Cascavel e toda a região oeste.
O que você faria de diferente? Aliás, o Cabelo é atual prefeito e você seria um candidato de situação, digamos assim. O que você faria diferente? Daria continuidade? O que precisa acontecer em Santa Teresa nessa próxima gestão?
José Roberto, o prefeito Cabelo, nesses últimos 8 anos... ele cuidou de algumas infraestruturas que eram importantes no município, por exemplo, a pavimentação asfáltica. A cidade, se andava pela cidade, até na região central, lá tinha estradas com pedra poliédrica, sem calçamento nenhum, barro, e ele, nesses últimos 8 anos, ele pavimentou. Também trouxe a rede de esgoto, né? Olha que coisa, né? 8 anos atrás, Santa Teresa não tinha esgoto. Hoje já tem lá um percentual de esgoto, tá para ser liberada a segunda fase de esgoto, inclusive na frente da minha casa. Eu moro lá há 18 anos, né? Nessa casa, né? Porque eu morava com meus pais, casei, sou casado com a Fernanda, tenho 2 filhos, o Rafael e o Heitor. E aí chegou o esgoto. Então o prefeito cuidou de muitas infraestruturas, praças, campos de futebol, né? O que eu vejo que nós precisamos, na parte da educação, nós precisamos evoluir mais. Porque uma comunidade, uma cidade evolui se a educação for forte. Então esse é um dos pilares meu. A educação, nós já temos lá 4 ou 5 turmas tempo integral, assim como todas as cidades estão fazendo, estão avançando, né, com esse ensino integral. Eu vejo a importância da educação, até porque para o indivíduo se desenvolva e consiga buscar empregos melhores. E os empregos futuros, Zé Roberto, precisarão de pessoas instruídas, porque vai lidar com tecnologia. Eu, como eu sou desses pré-candidatos tem aí, eu sou o mais novo, e eu sou dessa era de tecnologia, montei o primeiro provedor de internet lá em Santa Teresa. Então, sou dessa área de tecnologia, eu gosto muito, né? Até eu falava pro prefeito Cabelo, né? Ele falava para mim assim, não, Júnior, isso eu vou deixar para você, então, porque você é da área de tecnologia. Por exemplo, iluminação pública. Ah, tem uma lâmpada queimada, abre uma reclamação no município, demora para trocar. Use um softwarezinho com app, o cara chega embaixo do poste, com geolocalização, mostra que está lá, aparece a OS de serviço para a empresa terceirizada fazer o serviço, o prefeito tem um monitor controlando. Então, eu falo assim, a inovação não é você criar, às vezes, uma tecnologia nova, mas usar essas tecnologias e aplicar, né, os processos. Se, por exemplo, lá nós temos bastante área rural. Ah, às vezes o cara precisa melhorar uma estrada e demora muito tempo. Por que isso? Porque não tem controle no município. Então, com ferramentas, com gestão, você consegue avançar ainda mais. A eficiência na gestão pública é gastar menos e fazer mais coisas. E aí eu tenho um gancho muito importante, que foi o tempo que eu tive na Associação Comercial. Conversei muito com os empresários, sou muito ligado, sou contador, são os meus clientes, estou o dia a dia com eles. E eu conversava com algum deles esses dias. Ele falou, qual que é a dificuldade? Santa Teresa tem o pleno emprego, assim como Cascavel, falta mão de obra. Falou assim, Júnior, as mulheres são as melhores para trabalhar na indústria. Eu fiquei até surpreso. Ele falou, só que acontece, a nossa creche, o CEMEI, fica muito longe. Então, falou assim, construa uma estrutura dentro do parque industrial e os empresários vão fazer uma associação, um consórcio, e vão administrar e custear esse CEMEI. Então, a parceria pública-privada é muito importante. Em algumas cidades fora do Brasil, a gente acompanhou, vem acompanhando, estudando, e eu vejo que isso é muito importante, essas parcerias, né? Assim como uma empresa, se ela quer crescer, ela tem que ter um planejamento. E eu serei o prefeito de um planejamento, ter um planejamento estratégico, escutar a população e fazer com que as coisas aconteçam. Cobrar o secretariado, ter um plano de ação, o que está acontecendo para executar isso? Por que não foi executado? No meu gabinete de prefeito, eu terei telas lá para acompanhar cada secretaria, com índices, com softwares que vão me ajudar a cobrar e também a valorizar o funcionalismo público, porque é uma área muito complexa a questão do funcionalismo público. Você passa no concurso e muitas vezes fica defasado o salário, né? Então, nós temos que trabalhar com o funcionário público, motivando ele, porque ele é o servidor da população. Assim, eu, como gestor, estou como pré-candidato, eu quero ser o funcionário das pessoas. Eu quero escutar, eu quero ter um plano de governo, uma semana lá, que eu quero fazer reuniões com a população e escutar. Assim como na empresa de cada um, você escuta os colaboradores, pegam as ideias e melhora dentro do ambiente empresarial, quero trazer isso para a gestão pública.
E como que você pretende colocar isso para a população? Claro que vai ter um momento oportuno, mas você não é. Você, durante todo esse tempo lá, é uma pessoa conhecida, mas não conhecido como um político. Aí precisa passar essa mensagem. Você está preparado também para mostrar que você seria a melhor opção?
Zé Roberto, eu entrei na política para ser algo diferente. Aquela velha política, a gente sabe que tem ainda muito aquele toma lá da cá, toda aquela estrutura suja que me afastou da política, né, da década de 2000, lá no início de 2000, quando eu tinha 18 anos, porque eu gostava de política. Porque eu nasci dentro da política, meu pai foi político, né? Mas eu me afastei por causa disso. Então, quando eu entrei agora na política, e eu fui provocado, em 2022 eu falei que não ia estar afiliado em nenhum partido. Em 2023 eu fui provocado. E eu, por ser muito cristão, eu coloquei na mão de Deus, falei, Deus, mas o que o senhor quer para a minha vida? Qual que é a condição? O que, que é isso? O que, que são esses chamados? E aí eu fui uma, duas, três, quatro, cinco vezes provocado por várias pessoas, várias lideranças da cidade. Falar, Júnior, nós precisamos de um nome diferente. Que bom se a cidade tivesse 15 nomes lá para as pessoas escolherem, né? A gente sabe que, infelizmente, o eleitor, às vezes, ele não escolhe muito pela razão, escolhe pouco pela emoção, né? Mas eu estou fazendo um trabalho na pré-campanha, e agora, Zé Roberto, essa pré-campanha, ela é tão importante quanto a campanha eleitoral. Uhum. Né? Então, aí nós estamos desenvolvendo um material, nas próximas semanas eu vou estar passando casa a casa. Eu conheço Santa Teresa, me criei, joguei naquele campo de futebol lá de terra, descalço, no clube, participei dos Jogos 7 de Setembro, o primeiro Jogos 7 de Setembro que teve na cidade, Fui 7 vezes campeão. Quando criança, depois fiquei mais velho, fiquei ruim no futebol. Mas é, eu tenho esse DNA de Santa Teresa. Eu tenho esse DNA. Conheço a cidade toda, né? Porque me criei e nasci lá. E gosto muito de Santa Teresa. Amo Santa Teresa. Até então, participei diretamente de Santa Teresa, mas através das entidades. E agora ouvi esse chamado e estou com o nome para pré-candidato a prefeito lá de Santa Teresa. Vai ter um material, vou estar indo em casa por casa, com alguns pré-candidatos a vereadores, algumas lideranças dos bairros, e vou estar distribuindo esse material para conhecer quem é o Júnior Lombardo, qual as suas características e se ele tem a condição de ser o prefeito de Santa Teresa ou não, de fazer uma boa gestão.
A gente fala nesse momento de pré-candidatura, mas claro que tem a pré-campanha, que ela é extremamente importante. Depois a convenção. Do próprio partido PSD só tem o teu nome, ou tem mais algum outro nome para de repente disputar a convenção?
No PSD é o meu nome apenas, né? O Cabelo, que é o atual prefeito, né? Ele tem mais dois nomes, né? E aí ele condicionou aquele lá em junho, aquele que tivesse as melhores condições, né?
De outros partidos que devem caminhar juntos.
Que devem caminhar juntos, né? Eu me lancei pré-candidato no dia 30 de novembro de 2023. Até então, nunca apareci politicamente, né? Agora, final de janeiro, fizemos uma pesquisa interna e aparecemos aí acima de dois dígitos. Então, crescemos assim muito bem, com rejeição praticamente zero, né? Claro que a gente não vai agradar todo mundo, né, Zé Roberto? Nem quero agradar, gosto das divergências, gosto das opiniões diversas, porque a gente cresce na diversidade. A gente sempre vai crescer na diversidade, tanto nas empresas como na gestão pública. Então eu não quero ninguém ficar passando a mão na minha cabeça. Eu quero que realmente, se tem alguma crítica, se tem alguma coisa para a gente construir, quero as divergências também, para nós podermos construir ainda mais um caminho bonito para Santa Teresa.
Chiquinho nos acompanhando, a gente vai registrando aqui. O Bira Portes, muito obrigado. Manuel, vários ouvintes. O Heraldo também nos acompanhando. E esses partidos que você faz referência, hoje tem a pré-candidata Ana Paula, que é vereadora do MDB. E quem seria o outro?
O César Lazzarotto.
César Lazzarotto, que é do PSDB. Então, provavelmente, hoje são três pré-candidatos, mas devem caminhar juntos uma candidatura só.
Eu espero que sim, né, Zé Roberto? Nós temos o maior grupo, né? No total serão 40 vereadores nesses grupos, num total de 60, 70, né? Desses cinco candidatos para a reeleição a vereadores que estarão nesse grupo, né? Então é um grupo muito forte, né? E um grupo com pessoas novas, com ideias novas também, né? Não é um velho grupo, é um grupo que tem muitas pessoas novas que não participavam da política. E quando eu coloquei meu nome à disposição como um pré-candidato, eles falaram: Júnior, legal, um nome novo, e vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer uma política diferente, e esse é o nosso trabalho.
O Eduardo diz aqui: o Lombardo, ele está mais ligado aos empresários, ou você tem estado ligado com a comunidade em geral? Você está mais próximo dos empresários? Você é o candidato rico, ele quer saber dos ricos?
Ô Zé Roberto, não, eu inclusive acho que dos candidatos aí, se for pegar o imposto de renda, o meu talvez e o da Paula sejam os menores aí, que tem valores, né? Tem pré-candidatos aí gastando já horrores. E esse é o tipo de política. Eu não quero gastar horrores para sangrar o nosso município, por isso que eu falo da política nova, né? Eu sou um candidato, claro que eu estou envolvido com os empresários, porque são meus clientes, eu estou dia a dia lidando com eles, né? Mas eu vinha para Cascavel, passei aqui pelo Santa Cruz para chegar aqui, errei a rua e vim por baixo, que isso é meio ruim de localização. E aí eu passava e olhava assim: Cascavel no centro é muito bonita. Vou tecer uma crítica ao Paranhos, apesar que eu acho que o Paranhos é um dos melhores prefeitos do Brasil, né? Mas realmente, o centro está impecável. E eu falo sempre em reuniões, eu falo: eu quero que Santa Teresa fique o centro igual de Cascavel. Mas olhando para os bairros, eu penso o seguinte: a minha política, Santa Teresa precisa urgentemente um projeto de urbanismo para ter uma cidade mais bonita, é o que falta. Nós temos dois condomínios fechados, um inclusive beirando o Parque Nacional, né? E o outro aqui à margem da BR-277. Nós precisamos ter uma urbanização, e o meu projeto não é começar a urbanizar pelo centro. O centro, a maioria das pessoas tem condição de fazer a urbanização. Claro, algumas coisas do município, mas a grande maioria, as empresas, se eu motivá-las, elas vão incentivar. Vão começar a urbanização pela periferia, porque lá as pessoas precisam de ajuda, lá as pessoas precisam talvez um incentivo maior, né? O Estado, a gestão pública, ela tem que pensar. Eu penso o seguinte: o empresário, e é o que todo mundo fala, o empresário não precisa que o poder público ajude, mas só que não atrapalhe. já as pessoas com vulnerabilidade, pessoas com dificuldade, essa sim, é o município é para essas pessoas que têm a dificuldade, essas pessoas que precisam de uma ajuda do município. Então, eu penso bem diferente. Primeiro que eu sou cristão, né? Cristo veio para os desfavorecidos. E eu também penso que o poder público são para essas pessoas, né? Eles tentam me pintar porque eu sou empresário, porque... mas não tem nada a ver. Eu, inclusive, eu ajudo a minha comunidade dentro da igreja, dentro dos movimentos e pastorais. Então a gente procura desenvolver lá nos lugares que tem mais dificuldades.
As mensagens continuam chegando. Parabéns, Júnior, mais trabalho e menos gastos, valorização aos funcionários públicos, crescimento salarial e crescimento de carreira. Nós temos aqui mais mensagens. O Marcelo, muito obrigado, interagindo aqui conosco. Quem mais está interagindo aqui, que deixou uma mensagem, é o Dirceu. Parabéns, gente nova e com pensamento novo. E quando você fala na nova política, não necessariamente precisa ser novo, né? Mas um jeito novo de governar, um jeito diferente. Você observa isso no Brasil, no Paraná, em Cascavel, um jeito diferente de governar? Ou a gente está com aquela chamada velha política por aí?
Ô Zé Roberto, os próximos prefeitos cada vez mais terão que ser melhores, porque a população cobra muito. A rede social deu esse poder e que bom que aconteceu isso, né? Eu acompanho alguns prefeitos, Paranhos, que é do lado, né? Eu falo, poxa, eu queria uma aula com o Paranhos, que realmente o Paranhos, ele, claro, ele tem que pensar em montar uma escola para gestores públicos. Ulisses Maia, de Maringá, um ótimo gestor, tem acompanhado ele. Inclusive, ele, falei para quem for o meu vice, eu falei, ó, o meu vice eu quero uma sala do lado. O vice meu, ele tem que trabalhar junto, não tem que só receber o salário. E em Maringá acontece isso. Aqui em Cascavel também, eu vi muitas vezes o Renato Silva junto com o Paranhos em vários eventos trabalhando. Isso é importante. É a preparação, é uma escada para o próximo assumir. Acontece isso dentro das associações comerciais, dentro da Igreja Católica. O vice assume a coordenação, né? E aí eu penso que a vida pública também teria que ser isso, teria que passar por uma escola. Nós temos todo um know-how dos funcionários públicos, mas o gestor público às vezes não tem um know-how de fazer uma gestão. Então ele tem que aprender, ele tem que ser desafiador todo dia. O problema do prefeito, que eu vejo a maioria dos prefeitos, ele assume a prefeitura e ele olha só para o retrovisor, porque ele olha assim, puxa, o prefeito não fez, fica pensando só o que não fez e esquece de planejar o futuro. Se Cascavel parar para pensar, lá atrás, se não tivesse tido um planejamento, não seria a cidade que é hoje, né? Em pensar em deixar uma avenida tão larga, Santa Teresa tem dificuldade de mobilidade porque não foi pensado grande. E eu como um gestor novo e inovador, eu quero pensar a Santa Teresa daqui 20, 30 anos. Quero cuidar das coisas que não foram feitas, provavelmente o gestor sempre vai deixar alguma coisa por fazer, mas quero pensar no futuro de Santa Teresa, num planejamento que a cidade vai crescer e vai crescer muito mais, com Cascavel puxando. Eu falo assim, Zé Roberto, uma brincadeira aqui, o Paranhos, né, teve aquela pesquisa nacional, né, a segunda melhor cidade para se morar, e eu falo assim, eu acho que Santa Teresa é a primeira, que nós temos o pulmão do Parque Nacional do lado, venham morar em Santa Teresa e conhecer o nosso município. As pessoas são fantásticas, o local é fantástico, assim como Cascavel também é, né? E é uma cidade que tem um pleno emprego e é muito bom de se morar.
O ouvinte Mário está dizendo o seguinte, parabéns, Santa Teresa vai cada vez mais encostando em Cascavel, e daqui a alguns anos, quem passa por aqui vai ver uma mesma cidade. É como se fosse a região metropolitana, de fato, né? Nas grandes cidades, nas capitais, você tem aí no entorno, e tem ouvintes falando aqui também sobre saúde, precisaria melhorar a saúde. A saúde não está boa lá?
A saúde agora, a questão da dengue, né, está bem...
A reclamação é geral, vários
bem
municípios.
Bem movimentado, né? Hoje a saúde, eu tive uma reunião com o secretário de saúde para entender alguns números, né, acompanhar ele. A saúde melhorou bastante em Santa Teresa, mas a saúde, se você for no hospital particular, Zé Roberto, você vai ficar uma hora e meia, duas horas, três horas, quatro horas para ser atendido, né? E a saúde em Santa Teresa, agora por causa da dengue, né, tá um pouco complicado, realmente, né? Mas a saúde tem um posto, uma unidade nova de atendimento, e aí nós vamos ter um pronto atendimento exclusivo, né? Santa Teresa não tem hospital, não tem ainda uma condição, mas eu acredito que os próximos gestores irão trabalhar para ter um pronto atendimento, né, naquela questão de emergência, urgência, lá atender as pessoas, né? Mas melhorou muito a saúde. Mas a saúde é uma reclamação, eu acho que em quase todos os lugares, né?
Quando melhora o atendimento, mais pessoas aparecem. Deixam os planos, inclusive.
Zé Roberto, eu vi uma coisa...
Dizem alguns gestores.
Eu vi uma coisa que o João Campos, prefeito de Recife, fez. Ele falou assim, quando você vai num restaurante e você não é bem atendido, você fala assim, chama o gerente aqui que eu tenho uma reclamação. E o gerente vê a reclamação e tenta coordenar com a sua equipe o porquê aconteceu. E aí ele lá, claro, Recife, uma cidade grande, capital, lá ele fez o quê? Cada unidade de saúde tem um gerente para entender qual que é a reclamação da população. Eu sempre falei isso, falava para o secretário de saúde, eu falo assim, a saúde é o lugar que talvez você precisa ter um banco confortável, ir lá ter uma pessoa para ter o atendimento. Às vezes a pessoa não está nem tão ruim, mas aquele negócio de você não sabe o que está acontecendo, que horas que você vai ser chamado e etc e tal. Talvez só essa questão de organização e ter uma pessoa lá para acalmar ou uma maca para a pessoa poder deitar, porque a pessoa às vezes chega debilitada, problema de saúde, né, pressão alta ou outros problemas. A pessoa precisa de um lugar para ficar, se sentir segura. Porque quando eu estou doente, Zé Roberto, e eu chego no hospital, fico com medo. Então, eu acho que toda a população é assim, assim como eu. Tem medo, você está doente. Um filho doente, a gente fica apavorado quando está com um filho doente. Então, a população quer o quê? Uma segurança. Daqui 15 minutos você vai ser atendido. Um painel com informações para você ir acompanhando e entendendo toda essa situação.
Tem uma manifestação aqui de ouvinte em relação ao hospital. Até surgiu um tempo atrás, não muito distante, recentemente, a possibilidade ou a união para que se tivesse um hospital que fosse construído. Tem essa possibilidade, essa proposta, você acha que caminha?
Então, do nosso amigo Lorival Gensante, ele é radialista também, comunicador, né? Ele sempre também, a Santa Terezinha, sempre teve um sonho, né, de ter um hospital. Um hospital que ia ser construído entre Santa Teresa e Cascavel para atender os acidentados e também atender a população de Santa Teresa. Eu com certeza, se tiver ainda mais da iniciativa privada construir um hospital, né, construir toda a estrutura e aí fazer uma parceria com o SUS para atender a população de Santa Teresa gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, com certeza é uma bandeira minha.
Mais ouvintes, o Magnus, eu vou mostrar a tua mensagem depois aqui pro Lombardo. Obrigado por interagir conosco. Tem vários ouvintes interagindo, que tem algumas observações que a gente acaba não podendo ler aqui, em razão do período eleitoral, não é? Mas há aí um carisma, né? A gente sente que você tem uma boa aceitação. Agora, isso vai ter que ser colocado depois, no momento oportuno, para conquistar o eleitor. E o fato de estar voltado, tem ouvintes dizendo assim, por ser religioso e estar voltado aos princípios, não é, da família, tem essa defesa, né, que isso tem mexido com muitas pessoas, principalmente aqui no Brasil, né, quando se fala em família, em valores, tem é um país cristão, não é?
Tem peso, independente, né, da religião, né, mas a base de tudo é a família, né, Zé Roberto, lá que são criados os filhos, né, às vezes se você tem, eu tenho um filho, o meu filho mais novo, ele é autista, né, e às vezes ele, que tem 5 anos, às vezes ele vem revidar com você, e às vezes você quer revidar da mesma forma, ele replica. Então, o que você tem que fazer? Tem que segurar na mão e falar, não pode fazer isso. Então, eu falo assim, o pai ou uma mãe que é agressivo dentro de casa, ou que fala palavrão, a criança vai replicar. Então, a família é a base de tudo, né? Uhum. Eu falo que a educação, ela não é só colocar a criança lá no tempo integral, é também fazer um trabalho com os pais. Nós, pais, nós precisamos, eu falo, eu como pai, eu tento ser melhor a cada dia. Porque o meu filho, ele vai ser uma pessoa que vai estar envolvido na comunidade, ele vai ser pai também, e se eu não criar ele bem, ele não vai, o mundo vai ser ruim. Então, se os pais não pensar que o maior projeto nosso é criar nossos filhos, o que será do futuro nosso, né?
Isso aí. Nosso tempo acabou, nós precisamos ir aos estúdios da CBN São Paulo. Júnior, muito obrigado pela entrevista.
Valeu, Zé Roberto. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, CBN. Uma boa semana a todos.
Conversamos com Júnior Lombardo, do PSD. Daqui a pouco essa entrevista vai para o site da CBN. Pré-candidato à Prefeitura de Santa Teresa do Oeste. Agora 11 horas e 30 minutos.
Repórter CBN. Oferecimento Cresol. Compromisso com quem coopera.